Bom dia a todos, senhor presidente. Estou aqui hoje para falar sobre um tema extremamente comum. Eu estou vendo o símbolo do transtorno espectro autista e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, que abril chegou e também o abril azul é exatamente o mês de se jogar luz sobre a situação do autismo. E o autismo deixou de ser apenas um problema de uma ou outra secretaria, um problema que diz respeito a ações de Estado, a Secretaria de Saúde, Educação, Social, enfim, todos unidos para enfrentar essa situação, esse volume grande de novos diagnósticos, de pessoas diagnosticadas, e que representam um desafio nas salas de aula e também nas entidades de apoio a essas situações, as AMAs, as pessoas, as APAES, enfim, mas principalmente no ambiente escolar. E eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que é crucial, que afeta inúmeras pessoas, que é o autismo tardio, diagnosticado tardiamente. Como é que acontece isso? Depois dos 18 anos, a pessoa, ela, com o volume de informações hoje disponíveis, né, ela vai se comparando e analisando e chega no médico dizendo: eu acho que tem alguma coisa diferente aqui e tal, né? E é assim que muitos são diagnosticados, já que não o foram em fase precoce, no início da vida, onde poderiam ter sido feitos inúmeros tratamentos e abordagens dessas pessoas. O diagnóstico de autismo em adultos é muitas vezes desafiador, justamente por isso, devido à sutileza dos sinais, especialmente no nível 1 do espectro, que é o nível que altera menos o comportamento social das pessoas, no qual facilmente são mascarados ou negligenciados esses sinais. E, por consequência, muitas pessoas, elas não chegam a esse diagnóstico na infância e enfrentam muitas vezes uma jornada árdua para obter o diagnóstico em tempo e necessário para que elas obtenham o tratamento correlato. Com o diagnóstico correto, as necessidades específicas relacionadas ao espectro autista podem ser compreendidas, proporcionando acesso, assim, ao tratamento adequado. Isso que é importante, porque se vocês acharem que é fácil, a abordagem médica não é. Geralmente passam por neurologista, geralmente passam por psiquiatras, e por uma equipe multidisciplinar com psicólogos, e não apenas psicólogos, psicólogos treinados e médicos treinados, médicos que têm que ter um conhecimento à altura para fazer o tratamento e abordagem e a continuidade de avaliação. Então, esses indivíduos com um autismo frequentemente lutam para se encaixar em um mundo que muitas vezes não compreende as suas necessidades. É o caso tanto do ambiente escolar e principalmente dos ambientes de trabalho. O problema, justamente, é a falta de conhecimento sobre o autismo em adultos, e isso muitas vezes faz o diagnóstico equivocado. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Uma pessoa com uma dificuldade de interação social, que é a marca principal de relacionamento das pessoas, isso leva, não raro, a casos de depressão e a casos de ideação suicida. Então, para um diagnóstico preciso, é fundamental consultar esses colegas que eu falei com vocês, uma equipe multidisciplinar, mas geralmente tem que partir ou de um neurologista ou de um psiquiatra. O resultado é que temos cada vez mais pessoas adultas, é o que se vê, e tendo diagnóstico para autismo. Eu mesmo, na minha clínica, recentemente eu fiz o diagnóstico de uma pessoa assim, com mais de 35 anos. Então, a última pergunta da entrevista foi assim: esse seu filho, ele veio acompanhado da mãe, esse seu filho, ele trabalha? Se assim, trabalha. O que que ele faz? Ele faz histórias de heróis em quadrinhos. Então, ela me passou, assim, coisas que a gente não acredita no potencial de muitas pessoas que, às vezes, se fecham na dificuldade de relacionamento. Né? E daí eu perguntei, para onde que ele vende esses negócios aí? Para o leste europeu. Ele tinha algumas ideias fixas e fazia, então, da vida dele, através da arte, da criatividade, as obras. E isso não é raro na pessoa com o transtorno do espectro autista. É como se eles aumentassem demais a percepção em determinadas áreas. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, data fixada para conscientizar a sociedade sobre essa questão que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. Vivenciamos um crescimento, como eu falei, exponencial do diagnóstico do TEA aqui em Santa Catarina e também no Brasil. Algo que vem desafiando as autoridades e criar, desse jeito, temos que criar e aperfeiçoar as políticas públicas. Como eu disse, é uma questão de Estado, de enfrentamento de tanto diagnóstico que existe. Sendo assim, eu aproveito para destacar que o nosso mandato, assim como esse Parlamento, tem um compromisso com a causa autista e é parceiro de AMAS e a Paz. A nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem realizado diversos eventos e seminários regionais para levar informação de alta qualidade. E esse conhecimento faz com que aumentem o número de casos diagnosticados. Fazemos isso em parceria com a Fundação Catarinense de Educação Especial, prefeituras e entidades correlatas. No final do mês passado, discutimos muito o tema do TEA, realizado em Itajaí, sobre a educação inclusiva, que teve mais de 600 pessoas inscritas. Nessa quarta-feira, acontecerá um outro seminário em Lages, por proposição do amigo deputado Lucas, um evento que terá casa cheia. São mais de 1.000 pessoas inscritas já nesse grande evento em Lages. Esse plenário também aprovou a carteirinha do autista, a Lei Estadual 18.686, que garante a validade indeterminada para laudos médicos, atestando deficiências permanentes, incluindo o autismo, e a Lei 18.557, de minha autoria, que inclui o TEA nível 3 no rol de deficiências que garantem pensão vitalícia paga pelo Estado. Mais de uma centena de catarinenses já estão recebendo esse benefício aprovado aqui pelas senhoras e senhores deputados.
Mais um minuto.
Enfim, eu tenho a dizer a todos, da minha satisfação, que inúmeros deputados têm tido com essa causa. Tinha sido um desafio, deputado Cadorim, quando eu me formei neurologista, 1983, na saída da residência, eu não tive uma aula sequer, quando eu passei 6 meses por neuropediatria, sobre essa situação. Passaram alguns diagnósticos que eu não fiz no início do meu trabalho que eu fiz durante anos, mais de 30 anos de voluntariado na PAI de Jaraguá, e agora, recentemente, é que esse esforço e o volume de informações chegou para a classe médica e para o público em geral. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar, na defesa dessa causa. Obrigado.